Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Começamos pelo ponto 1, audição à CMVM no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS na qualidade de membro da Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento ao Terrorismo. Dou desde já as boas-vindas ao Sr. Dr. Luís Lajinha de Sousa, Presidente da CMVM, Sr. Dr. Manuel Monteiro, Diretor-Geral, Sra. Doutora Raquel Godinho, Diretora do Departamento de Análise Estratégica, Inovação e Comunicação. Para iniciar a primeira ronda, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Marina Gonçalves, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a CMVM, cumprimentar também os meus colegas deputados. Dizer que esta audição surge na sequência da apresentação do requerimento por parte do Partido Socialista e também na sequência daquele que foi um relatório de auditoria que foi apresentado e que levantava algumas preocupações naquela que é uma atividade fundamental também para a CMVM. Relativo ao branqueamento de capitais, onde se levantavam preocupações, mas sobretudo dúvidas do porquê de, identificando mais operações reportadas às entidades, o número de processos reduzia-se, ou muitos desses processos eram arquivados. E, portanto, aqui coloca-se, sobretudo, uma questão de percebermos se há agora um elevado número de processos que torna o processo mais moroso e, se sim, que mecanismos é que também podemos ter para não acabar no arquivamento, ou se efetivamente estamos a falar aqui da incapacidade por questões operacionais, por questões de articulação, que é uma das questões levantadas, por questão de meios humanos, se é este o motivo pelo qual isto não está a acontecer e, por isso, pedimos este conjunto de audições, depois também complementadas pelos grupos parlamentares, para, no fundo, ter não só informação mais fidedigna, mais eficaz da parte das entidades, mas também para perceber que caminhos é que podemos ter aqui naquela que é também a nossa função enquanto deputados. No caso da CMVM, que no fundo tem aqui um papel fundamental também como autoridade setorial na prevenção e no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, para nós é fundamental também ouvir não apenas aquilo que está a ser feito, mas, como dizia, traçar este futuro e este caminho que podemos fazer em conjunto. Como dizia, nós temos assistido a um crescimento muito significativo do número de comunicações, mas também a esta dificuldade de as tratar por várias daquilo que fomos conseguindo apurar por um variado por variados motivos que, aliás, já tive aqui a identificar pelo menos três. Isto, tendo a CMVM também um papel na Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e no Combate de Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, tendo hoje uma nova, ao nível da União Europeia, uma nova autoridade para a luta contra o branqueamento de capitais e a luta contra o financiamento do terrorismo, que tem também alertado para novos desafios em 2027, ou seja, não apenas face a este enquadramento que temos hoje e já temos hoje, não apenas aqui já há uma preocupação acrescida por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como agora acresce também este alerta de que 2027 vai ser um ano desafiante também, não apenas pelo alargamento das entidades que reportam, mas também pelo alargamento daquelas que são as situações alvo desta avaliação, que vão acrescendo e que muito provavelmente também aqui vamos tendo mais dificuldade ou mais necessidade de adaptação dos mecanismos de controle e de avaliação face também a novas realidades que são identificadas, é fundamental podermos, como dizia, ouvir-vos. Eu deixava-vos aqui um conjunto de perguntas nesta fase inicial que tem um bocadinho a ver com este enquadramento que já fiz e que já estão, na verdade, já é fácil perceber quais são. Por um lado, perceber quais são os novos desafios para a CMVM e para estas entidades na luta contra o branqueamento de capitais e, sobretudo, os desafios face às novas realidades existentes e às condições operacionais, técnicas de articulação que existem neste momento. Perceber também de que novos desafios é que estamos a falar, vamos conhecendo alguns, mas perceber também por vocês que novos desafios é que estamos a falar, perceber também que tipo de articulação é que a CMVM tem e também a própria Comissão de Coordenação com a nova autoridade ao nível da União Europeia, percebermos como é que é feita essa comunicação, o que é que ela traz de novo e, sobretudo, o que é que ela traz de maior eficácia neste trabalho. perceber também se este aumento que nós verificamos no reporte se advém do aumento da capacidade ou deste reforço do reporte, do alargamento das entidades, ou se efetivamente estamos a falar de um aumento do número de situações, portanto se é mesmo um aumento destes crimes económico-financeiros. E por último, pronto, esta identificação no fundo muito mais alargada de que caminho é que podemos ter, das preocupações que têm, mas mais do que isso, que caminhos é que podemos construir em conjunto e de que forma é que nós também, enquanto deputados, enquanto grupos parlamentares, enquanto Parlamento, podemos ser parte ativa das soluções, muitas vezes legais, muitas vezes vai para lá disso, são mais executivas, mas obviamente para podermos ser parte das soluções. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, dou a palavra ao Sr. Presidente da CMVM, Sr. Dr. Luís Lajinha de Sousa. Dispõe de 5 minutos. Tem a palavra.
Antes de mais, muito bom dia. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. E peço que me ajude no controle do tempo, porque, de facto, está ali. Ok, a intervenção às vezes depois... Enfim, este tema... Tem aqui muitos ângulos pelos quais se pode abordar. Desde logo, um aspecto que acho que é importante referir é que um país como Portugal, que vive num contexto de uma economia aberta, tem que aproveitar as oportunidades que vêm do exterior, porque isso é importante para o seu dinamismo, e naturalmente o aproveitar essas oportunidades, como tudo na vida, tem sempre riscos. Quando abrimos a porta, entram aquilo que nós queremos que entre, e às vezes também entra aquilo que gostaríamos que não entrasse, e portanto temos que nos preparar para lidar com isso. Este tema, um outro aspecto que acho que é importante sinalizar é onde é que se situa a intervenção da CMVM neste quadro da prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento de terrorismo. E esta intervenção, primeiro, é uma intervenção que para nós é muito clara e faz parte das prioridades e está claramente assumida dentro do nosso plano estratégico, e creio que até vem naquilo que é o primeiro ponto do plano estratégico, e portanto faz parte daquilo que são as nossas ações de supervisão, porque de facto há, no leque das entidades que supervisionamos, há entidades e atividades que estão mais expostas a estes riscos. Estar exposta a este risco não quer dizer que as situações existam, significa que há essa exposição, e a nossa intervenção é uma intervenção sobretudo de assegurar que as entidades que estão expostas a esse risco têm os mecanismos implementados que lhes permitem identificar essas situações e atuar de acordo com aquilo que são os procedimentos que devem aplicar perante essas situações. E, portanto, a nossa supervisão é uma supervisão sobre um conjunto de entidades que temos que ter a noção. O que chega a essas entidades já passa por outras partes do sistema financeiro. Digamos, quando, enfim, os investidores que vêm de jurisdições de maior risco investem nos organismos de investimento coletivo ou investem em certas atividades, à partida isso passa pelo sistema financeiro, portanto já deve estar sujeito a um filtro, e a nossa intervenção é uma intervenção... digamos, com uma segunda camada e portanto, há que ter presente isto. A nossa intervenção faz-se não só através daquilo que são as regras que estão definidas, portanto, para as entidades que nós supervisionamos, e aqui há dois grandes grupos de entidades, há entidades mais, digamos, de atividade financeira propriamente dita, estamos a falar dos fundos de investimento, intermediários financeiros, há também um outro grupo de entidades que são os auditores, que também prestam serviços relevantes e que também estão sujeitas a supervisão nessa matéria. Essa supervisão faz-se quer ex ante, quer ex post, ou seja, nos casos em que as entidades carecem de uma autorização para iniciar a atividade, aquilo que nós procuramos assegurar é que elas têm os instrumentos de prevenção adequados para iniciar a atividade, e depois, e essa tem sido uma evolução da CMVM, temos procurado focar sobretudo numa supervisão ex post, porque é aquilo que é necessário para assegurar hoje maior celeridade e digamos, maior que a economia e que os agentes possam atuar, e nessa supervisão ex post, aquilo que um elemento importante de suporte a essa supervisão é o nosso modelo de avaliação de risco, porque a avaliação é feita com base em modelos de risco, é impossível ir a tudo e, portanto, temos de ter critérios que permitam identificar onde é que estão os maiores riscos e depois atuar onde estão esses maiores riscos, seja em termos de áreas, de operações, e temos isso muito claro, que as áreas que justificam uma atuação mais focalizada, estamos a falar sobretudo da área, o setor imobiliário e o setor do capital de risco, são aqueles que, do ponto de vista da nossa atividade, justificam uma atenção particular. Esta atividade tem que ser feita em grande articulação, o elemento de articulação com outras entidades, sobretudo do setor financeiro nacional, e aqui falo muito do Banco de Portugal, mas com outras entidades também, porque, nomeadamente de SIAP, o IFE, há aqui uma grande cooperação e articulação, porque de facto esse é um elemento essencial para a atuação. Eu sei que já passei os 5 minutos, mas não queria deixar ainda, se me permite, uma nota relativamente a... foi referido o facto de existir a AMLA e, portanto, desta nova autoridade europeia. Enfim, às vezes estas coisas, antes de se transformarem em resultados, elas têm um custo, que é o custo de termos que contribuir com informação, enfim, com trabalho de preparação, na expectativa que depois produza bons resultados. Mas acho que ainda há aqui uma fase de investimento antes desses resultados se materializarem.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passamos então aos restantes grupos parlamentares. Começamos pelo grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Rui Rocha Pereira, dispõe de 5 minutos. Tem a palavra.
Muito bom dia, Sr. Presidente da Comissão, Sr. Presidente da CMBM, Dr. Luizinho Sousa, e restantes elementos que o acompanham, senhoras e senhores deputados. Como já foi transmitido e foi pelo Sr. Presidente da CMBM, temos que ver qual é o campo de atuação da CMVM, ou seja, aqui o requerimento do Partido Socialista foi um requerimento mais amplo, mas nós, portanto, foi mais amplo relativamente a algumas informações que vieram a público, dificuldades operacionais sentidas pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, e não tanto aqui relativamente à CMVM. O Partido Social Democrata foi um dos que requeriu a audição da CMVM, uma vez que considerarmos ser... A CMBM integra a Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento de Terrorismo e também tem assento quer no Comitê Executivo, quer no Secretariado Permanente, que é um elemento a tempo inteiro e, portanto, é uma entidade que tem um papel importante, quer na supervisão, na regulamentação e na fiscalização das entidades financeiras que se encontram sob a sua alçada. E, neste sentido, como já foi aqui transmitido, desenvolve ações de inspeção, acompanhamento e eficácia dos sistemas internos, de prevenção implementados pelas entidades supervisionadas e aplica medidas sancionatórias quando detecta incumprimentos. E nos dias 2 é primordial importância que esteja assegurado que as entidades financeiras disponham de mecanismos eficazes, que é para identificar os clientes, ou seja, os denominados beneficiários efetivos, cada vez mais importante, avaliar os riscos de branqueamento, monitorizar as operações, comunicar as operações suspeitas e também implementar políticas e procedimentos de controle interno. E o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento ao terrorismo é essencial para garantir a integridade e a transparência e a confiança no mercado de capitais. E neste sentido, eu gostaria de colocar as seguintes questões. Ou seja, no relatório anual da atividade da CMVM de 2024, portanto, ainda, pelo menos não consegui ainda ter acesso ao 2025. Refere que foram concluídas diversas ações de supervisão presenciais, sendo dado realce uma ação sobre os deveres de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento de terrorismo nas atividades de capital de risco e de setor imobiliário, como já referiu aqui o Sr. Presidente. E é referido que foram verificadas desconformidades. Eu gostaria de saber quais os incumprimentos mais recorrentes nestas desconformidades, nestes dois setores de atividade, e também, se fosse possível, diferenciar qual é, dentro destes setores, quer o imobiliário, quer o capital risco, qual é o que tem maior desconformidade ou que apresenta maior risco. Uma segunda questão. No relatório anual de atividades da CMVM, também 2024, é referido que foi realizada uma ação temática focada na prevenção do branqueamento de capitais no âmbito da atividade de financiamento colaborativo, o denominado crowdfunding. Ou seja, que desconformidades identificadas nesta área específica e que medidas foram implementadas para mitigação de risco. E também, em 2024, teve início o exercício transversal da Avaliação Nacional de Riscos sobre coordenação da Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção, de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo, no qual a CMVM participa, e no entender da CMVM que ganhos são obtidos com este exercício transversal. E uma última questão. Pela análise do relatório da atividade 2024, é preferível, verifica-se que o número de processos de contraordenação do branqueamento de capitais, portanto, realizados no ano 2023 e 2024, é similar e não muito expressivo, cerca de uma dezena, pelo menos é o que está no vosso quadro. No que concerne ao ano 2025, a situação mantém-se ou agrava-se? Ou seja, na análise, no vosso relatório, portanto, no quadro de contraordenações, na rúbrica específica ao branqueamento de capitais e ao financiamento e ao rúbrica de branqueamento de capitais, está referido, portanto, que foram instaurados cerca de 11 processos de contraordenação, pelo menos, quer em 2023, quer em 2024, se cerca de uma dezena. Eu gostaria de saber, portanto, se para 2025 a situação se mantém ou se houve um agravamento, se houve uma diminuição. Pronto, não sei se fui claro nesta... Mas estou a reter elementos que estão no quadro que vem no relatório anual de 2024. É só.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rocha Pereira. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado João Ribeiro tem a palavra, dispõe de 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e um cumprimento especial ao Dr. Luís Leginha de Sousa, ao Dr. Manuel Monteiro e à Dra. Raquel Godinho por estarem aqui na Comissão a prestar esclarecimentos. Este tema é um tema bastante importante e cada vez mais em voga nos dias que correm, também devido às alterações geopolíticas que vão ocorrendo, e este combate ao branqueamento de capitais, eu não me canso de dizer que fica sempre bastante curioso ter sido levantado o tema pelo PS. Mas passando este à parte à frente, e percebendo, já fizemos algumas audições nesta matéria, mas a CMVM efetivamente tem aqui uma responsabilidade muito mais acrescida, ainda para mais num momento em que começamos a ter uma quantidade de produtos tão diversificada e a nascerem quase todos os dias no que diz respeito aos mercados capitais, muito influenciados também por criptoativos, e perceber aqui qual é, neste momento, a capacidade que a CMVM tem de fazer um controlo efetivo de todas estas novas temáticas que vão surgindo. E a primeira pergunta que eu colocava era qual a evolução de risco de branqueamento de capitais que a CM faz dos últimos anos. Ou seja, se efetivamente este aumento de denúncias é fruto de um aumento de comportamentos desviantes, ou se este aumento de denúncias é fruto, e isso seria um bom sinal, fruto de uma consciencialização maior dos atores políticos, dos atores financeiros para esta temática. Ou seja, se a razão é mais situações desviantes ou uma consciencialização maior do problema que estamos a atravessar. Depois, a outra questão muito importante é perceber se entre, já falou aqui um pouco, mas perceber efetivamente se entre os vários supervisores financeiros, não só Portugal, como também toda a União Europeia e também de outras geografias, se existe alguma comunicação, boa comunicação, má comunicação. E depois também a relação que há entre estes supervisores e as autoridades de investigação criminal, porque se depois não há a respectiva seguimento de um processo, quer dizer, não faz grande sentido, e há aquele sentimento de impunidade dos atores financeiros. Também perceber se e hoje em dia estamos aqui com uma evolução muito grande de inteligência artificial, se neste momento a CMVM já dispõe de ferramentas de inteligência artificial capazes de fazer, eu diria, que não fosse o final, mas pelo menos uma análise preliminar de todas estas denúncias, se isto já existe ou não, ou se acham que é um risco ter, se, em que ponto é que estamos, porque se calhar faz todo o sentido, pelo menos numa fase inicial, haver aqui uma triagem por parte da inteligência artificial de cada denúncia e ser muito mais rápido que os humanos. Infelizmente, acho que é por esse caminho que nós vamos caminhar. Depois também perceber se estes mercados, estas situações desviantes, se são, qual é o ativo que mais situações tem de denúncia. São ações, são ETFs, são criptoativos, se é quem faz investimentos a médio e longo prazo, se é quem faz trading, qual é, no fundo, o ativo que mais preocupa, não só em valor, mas em percentagem, ou seja, há poucas transações num determinado ativo, mas, consequentemente, temos um problema naquele ativo, faz todo o sentido olhar para ele de uma forma diferente. E eu acho que a razão principal, que é aquilo que a nós, deputados, também nos cabe, é se na opinião da CMVM existe alguma alteração legislativa que seja necessária fazer nesta matéria para ajudar também o trabalho da CMVM, seja a regulamentar alguma matéria de mercados de capitais que esteja, no, vamos dizer, no limbo ou até mesmo no, fora do controle, ou seja, não existe legislação para controlar esses criptoativos, por exemplo, ou que vão surgindo novamente, se existe aqui alguma necessidade legislativa para conseguirmos travar este problema. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ribeiro. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixe-me só confirmar que estão a ouvir bem. Teste, 1, 2, 3, estão a ouvir?
Está ótimo, Sr.
Deputado. Ah, ok, perfeito. Muito obrigado. Então, começo por cumprimentar os senhores e senhores deputados e também a presidência, a direção da CMVM. Eu, aliás, gostaria de começar por saudar a abordagem inicial do senhor presidente, referindo que Portugal é uma pequena economia aberta ao exterior e, portanto, é necessário aproveitar oportunidades e que isso acarreta riscos. Eu creio que essa é a postura correta, pragmática, que o país tem de adotar, porque não querer correr qualquer risco significaria bloquear qualquer fluxo de capital, o que seria impossível no contexto da União Europeia, mas mesmo que fosse possível, significaria isolar o país. E, portanto, tudo isto tem de ser ponderado com conta, peso e medida e tem de ser feita a análise de risco que a CMVM refere que faz e que faz todo sentido, porque não é possível ir atrás de todas as denúncias e todos os processos que chegam à CMVM. E, portanto, eu gostaria de começar por aí, só uma contabilidade simples, de tentar perceber, no fundo, aqui o funil de processos que, ou de denúncias ou de suspeitas que chegam à CMVM, quantos é que entraram, quantos é que efetivamente foram triados, ou seja, passaram pela análise de risco, pelo crivo da análise de risco, quantos é que depois deram seguimento e se tramitaram ou não com uma denúncia para o CIAP, para o Ministério Público, seja para que organismo for, para lhes dar continuidade. Essa era a primeira questão. A segunda questão tem que ver com como é que a CMVM neste momento, e esta é uma pergunta na verdade até mais transversal para todos os órgãos do Estado, como é que está a fazer esta análise de risco? Se ainda estamos a usar métodos, enfim, analógicos, chamemos-lhe assim, e portanto ainda manuais, ainda que possam usar modelos estatísticos de análise de risco, mas apesar de tudo que continuam a ser métodos de aplicação manual, ou se já temos tecnologia a sério a ser empregue, nomeadamente machine learning ou inteligência artificial, que ajude a detectar padrões que possam ser pouco usuais e que, portanto, possam ter aqui um fator indiciário importante, que permitam fazer a amostragem de uma forma muito mais célere. E eu pergunto isto porque, infelizmente, são poucas as entidades do Estado que ainda o fazem e muitas delas têm de lidar com quantidades muito consideráveis de documentação e de burocracia que, passando pelo crivo humano, demorará semanas ou meses, enquanto que, se lhe aplicarmos a tecnologia bem utilizada, conseguimos reduzir isso a minutos ou até horas. Portanto, essa é a questão que gostaria também de deixar, se a CMVM já está a empregar tecnologia, machine learning, AI, de uma forma mais lata, e se não está, se tem intenções de o fazer, e qual é aqui o roadmap para o fazer. E depois, em terceiro lugar, algo que também nos preocupa muito, porque o branqueamento de capitais não está apenas adstrito ao crime económico puro e duro. Basta ver ainda agora recentemente na Irlanda, soube-se que há uma empresa que vende alumina, enfim, o composto que permite depois produzir alumínio, que no fundo está a dar a volta às restrições, às restrições que existem no comércio com a Rússia, que está sujeita a sanções por causa da invasão da Ucrânia, e portanto nós temos um país membro da União Europeia que indiretamente está a conseguir contornar essas sanções económicas e que está, enfim, a continuar o seu business as usual. Isso também nos deve preocupar, não apenas para o branqueamento de capitais como crime económico puro e duro, simples, mas também porque tem aqui um risco geopolítico. Ou seja, a questão que eu tenho para colocar à CMVM é: se isto acontecesse em Portugal, nós teríamos forma de o saber de forma expedita, rápida, há meios de o determinar, de perceber precisamente fazer estas triangulações, nem sempre, aliás, na maior parte das vezes, a exportação não é feita diretamente para o país destino, é triangulado por outros países. Basta ver o caso do Azerbaijão, que ultimamente a sua balança comercial disparou, fruto disso mesmo. Portanto, nós temos os meios, neste momento, montados para assegurar que algo como aconteceu na Irlanda não aconteceria também em Portugal. E, portanto, para esta primeira ronda, deixava estas três questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Livre. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sras. e Srs. Deputados. Quero saudar também o Sr. Presidente da CMVM, o Sr. Diretor-Geral e a Sra. Diretora, agradecendo a vossa presença nesta audição. Sr. Presidente, para o Livre, esta audição toca aquilo que consideramos ser a integridade do Estado. O branqueamento de capitais é um mecanismo que valida o crime de colarinho branco, que alimenta a especulação imobiliária e que gera concorrência desleal na nossa economia. E o diagnóstico que motivou esta audição é bastante claro. Temos um sufoco operacional que leva ao arquivamento automático de investigações preventivas por falta de meios de articulação. Mas hoje não estamos aqui apenas para vos ouvir enquanto reguladores do mercado de capitais. Estamos aqui também porque a CMVM tem um assento e uma responsabilidade direta na Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais. A CMVM ajuda a desenhar a estratégia nacional. E é sobre esse chapéu que é corresponsável pela estratégia do país que lhe trago três questões. Nas reuniões da Comissão de Coordenação, os diferentes organismos avaliam os riscos do país. Nós sabemos que o imobiliário e os fundos de capitais de risco são dos setores mais expostos à entrada de dinheiro sujo. No entanto, o debate público foca-se quase sempre na banca tradicional. Como membro da Comissão de Coordenação, a CMVM tem alertado o Governo para a necessidade de olhar para estes novos veículos de investimento com outra prioridade? É uma pergunta. E traduzindo isto em dados concretos da vossa atividade, qual foi a percentagem de ações de fiscalização direta, on-site, que a CMVM conseguiu efetivamente realizar no último ano às sociedades gestoras de capital de riscos e fundos imobiliários, especificamente para combater o branqueamento? Pergunto isto porque, se o DCAP está a arquivar processos por falta de capacidade, precisamos saber se a CMVM está a conseguir travar o problema a montante antes que o dinheiro entre no nosso mercado. As informações divulgadas apontam para limitações profundas na capacidade de tratamento e articulação da informação entre as várias entidades. Isto significa que as bases de dados do Estado não falam umas com as outras. Na Comissão de Coordenação, a CMVM senta-se ao lado da Polícia Judiciária, da Autoridade Tributária e do DCAP. Ora, mas nada serve se termos sistemas informáticos modernos, se a informação depois fica retida ou perde o rastro quando é enviada para os vossos parceiros da Comissão. E a minha pergunta neste sentido é: que passos concretos foram dados pela CMVM dentro desta Comissão de Coordenação para criar uma verdadeira interoperabilidade de dados e alertas automatizados entre o vosso regulador, a Unidade de Informação Financeira e o Registro Central do Beneficiário Efetivo? Existe hoje um canal digital direto e partilhado, ou o combate ao branqueamento em Portugal continua a falhar porque os supervisores partilham informação através de processos lentos e burocráticos? Finalmente, a União Europeia está a avançar rapidamente para a criação da Anti-Money Laundering Authority, que é a AMLA, que é a nova Autoridade Europeia Anti-Branqueamento, que vai exigir um padrão de resposta mútua e uma capacidade técnica muito superior à que nós temos hoje. Sendo a CMVM um membro da Comissão de Coordenação que faz a ponte com os mercados financeiros internacionais, o vosso posicionamento aqui também é crítico. Fragilidades e insuficiências técnicas do país que as notícias recentemente expuseram, gostaríamos de saber como é que a CMVM está a preparar esta transição de Portugal para o novo modelo de supervisão europeia. Por fim, o atual orçamento da CMVM e a vossa autonomia financeira e pessoal dão garantias de que vamos cumprir as exigências da AMLA ou a CMVM tem alertado a Comissão de Coordenação e o Ministério das Finanças de que Portugal corre o risco de ficar para trás por falta de investimento estrutural? Deixo aqui esta última questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então às respostas da CMVM. Passo então a palavra ao Sr. Presidente da CMVM, que dispõe de 20 minutos para responder às questões. Sr. Dr. Luís Lajinha de Sousa tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vou tentar percorrer cada um e à medida que for percorrendo, se eu sentir que já dei uma resposta anterior, vou passando, enfim, não é por desrespeito para com a pergunta, mas é para evitar pedindo. Ações de supervisão presenciais, enfim, sobre aquilo que tem maior risco, eu creio que já tinha referido, do nosso ponto de vista, de acordo com a avaliação que fazemos, o tema do imobiliário do capital de risco são as áreas de maior risco, no sentido de estarem mais expostas e, portanto, são aquelas que justificam maior atenção da nossa parte. Sobre medidas que tomamos na sequência daquilo que vamos identificando, convém ter presente que, quando falamos em supervisão, a supervisão visa, sobretudo, corrigir comportamentos dos agentes e, naturalmente, é esse o principal objetivo das ações de supervisão e, portanto, fazemos-las para ver se há situações que não estão de acordo com os procedimentos. Muitas dessas aspectos que são identificados, eles depois são transmitidos às entidades supervisionadas e dão normalmente lugar depois a ações de follow-up para perceber se corrigiram ou não. E de facto, aquilo que sentimos é que uma grande parte das situações são corrigidas. Nestas áreas, as situações mais frequentes têm muitas vezes que ver com dificuldades ou não cumprir todos os requisitos ao nível da identificação de quem é o investidor ou de assegurar qual é a origem dos fundos, portanto faltam alguns elementos e isso depois tipicamente no follow-up acaba por ser corrigido. Sobre a questão da avaliação nacional de riscos e o que é que, digamos, o que é que este exercício nos traz, ele integra-se no conjunto de elementos que nós temos que, para os quais tentamos contribuir e também beneficiamos do que lá vem, para integrar depois os nossos modelos de risco, ou seja, os modelos de risco que nos permitem direcionar a nossa atuação, eles têm que ir beber informação a várias fontes. Uma fonte essencial são os próprios supervisionados, através do reporte que nos fazem, portanto da informação que nos dão e que nós analisamos, mas depois há um conjunto muito variado de entidades, de instituições, de organismos que produzem a sua própria reflexão, que agregam informação de outros e que nesses relatórios nós vamos buscando elementos que integramos naquilo que são os nossos modelos de risco para perceber para onde é que dirigimos a nossa atuação. Naturalmente não podemos ter a presunção de que estes exercícios que eles consigam identificar tudo e enfim, já todos andamos nestes temas há muito tempo a perceber que a realidade se encarrega sempre de nos trazer surpresas que quando olhamos para os relatórios não estão lá, mas pelo menos os relatórios e aquilo que é a análise feita identifica muita coisa. Havia a pergunta sobre se o quadro de contraordenações, a perspectiva para 2025, a perspectiva é de que se mantenha relativamente a 2024. Passando aqui depois responsabilidades acrescidas relativamente a todo um outro universo de produtos, enfim, pensando bem e sobretudo nestes temas dos cripto, nós temos que ver que foi recentemente atribuída a responsabilidade para, e que recai muito na área da prevenção de branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo ao Banco de Portugal, naquilo que tem a ver com as entidades que prestam estes serviços, e portanto, há aqui um universo ainda de instrumentos de cripto que estão fora do âmbito da supervisão e da regulação, e portanto nem tudo o que aparece nesse espaço é abrangido pela nossa capacidade de supervisão. A supervisão tem que se limitar àquilo que o quadro regulamentar permite que onde nós atuemos. Naturalmente que essas áreas representam um risco acrescido. Sobre o que é que pode estar aqui na origem de aumento de denúncias, eu creio que é sempre uma combinação de vários fatores e, portanto, não estou aqui em condições de dizer se elas vêm mais de uma capacidade de consciencialização e de capacidade de detecção ou se vêm de comportamentos desviantes, será seguramente uma combinação de vários fatores. Um elemento muito importante que tem a ver com a comunicação entre os supervisores, falando daquele que é o universo que nos é mais próximo e, portanto, os supervisores financeiros, sobretudo aqueles que estão no âmbito do CNSF, do Banco de Portugal, a ASF, a relação é muito forte de cooperação, há um sentimento muito partilhado de que nós temos que conjugar duas coisas, que é não deixar de fora nada daquilo que deve ser objeto de supervisão por parte destas três entidades, mas assegurar que, ao fazê-lo, não passamos para os agentes supervisionados um custo acrescido no sentido de nos estarmos a sobrepor uns aos outros. Portanto, temos que assegurar que nada fica de fora, mas que as zonas de sobreposição são as mínimas possível para evitar custos injustificados e, portanto, isto requer uma grande cooperação e essa vontade e a concretização dessa vontade está presente, mas devo alertar que são matérias, por vezes, de grande complexidade que e às vezes não basta a vontade, é preciso ter a certeza que os instrumentos legais e as regras a que estamos obrigados permitem que essa vontade se possa materializar, porque neste domínio da partilha de informação há depois obrigações que as entidades têm que satisfazer quando têm acesso a essa informação e essas obrigações por vezes podem trazer consequências que têm que ser muito bem percebidas e que justificam um grande cuidado em encontrar a forma certa dessa cooperação se materializar. E, portanto, não devemos confundir às vezes situações pontuais onde parece não haver cooperação com falta de vontade de cooperação. Resulta da complexidade de tentar encontrar o modelo certo para fazer. E, portanto, eu diria que, desse ponto de vista de comunicação e de articulação, não há aí motivo nenhum de preocupação, pelo menos naquilo que é o espaço mais de relacionamento mais direto com as da CMVM. O mesmo com as autoridades judiciárias, nós temos uma excelente articulação com o TSIAP, com o Ministério Público, damos ações de formação, articulamos, enfim, naturalmente muitas dessas coisas têm que ficar com grande reserva, mas desse ponto de vista acho que não temos nada a apontar nessa matéria e achamos que há os canais adequados para um bom relacionamento. Se temos ferramentas de inteligência artificial para, enfim, destas desenvolvimentos mais recentes, este é um caminho que estamos a fazer. Nós temos preparámos um plano, que chamamos um plano de subtech, que ficou terminado o ano passado. Foi um plano que foi feito com o apoio da DG Reform e, portanto, com consultores que nos ajudaram a definir um mapa para um plano de implementação de soluções e que são ao longo de um horizonte temporal que vai até 2028, que coincide também com o próprio plano estratégico da CMVM. Naturalmente que isso vai requerer recursos financeiros, recursos técnicos e vai requerer perceber também, aprender aprender e ter capacidade de ir integrando isto. Portanto, não estamos onde seguramente outras entidades e que têm outra flexibilidade estão, mas não estamos num momento em que ainda não fizemos nada e, portanto, já temos vindo a incorporar estas ferramentas e estamos fortemente empenhados e interessados em fazê-lo. Naturalmente que há aqui depois uma ligação àquilo que são os recursos financeiros e à capacidade de executar esses recursos, porque depois voltarei a esse ponto. Este tema da autonomia da CMVM é relevante e cruza aqui com este ponto. Situações desviantes têm a ver com o tipo de ativos. Sobre aqui, houve aqui uma pergunta, penso que foi do deputado do Chega, se as situações, se há alguma relação direta entre determinado tipo de ativos e determinado tipo de atuações mais desviantes. Nós não temos acesso à informação sobre as situações em concretas, elas são encaminhadas para as autoridades, portanto não conhecemos o nome quando existem pessoas envolvidas. Isso quando há comunicações, elas são feitas diretamente para as autoridades judiciárias e nós não temos acesso a essa informação. Sobre necessidades legislativas, neste momento não tenho nenhuma em concreto a solicitar. Nós, aliás, isso faz parte do que temos transmitido. Preservamos muito a estabilidade regulatória, ou seja, não somos avessos a que existam alterações de legislação onde ela fizer sentido, mas é importante ter a noção que, por muito boa às vezes que seja a promessa de uma legislação de vir resolver um problema, ela, antes de materializar o benefício, ela tem sempre um custo para os agentes a quem se aplica. E, portanto, temos que ter sempre um cuidado acrescido no sentido de perceber se o efeito líquido das alterações é positivo e como é que ele se distribui ao longo do tempo. Naturalmente que estas matérias, seguramente, como todas, hão de requerer ajustamentos legislativos e quando fizerem sentido, deverão ser implementados. Sobre aqui percorrer o processo de denúncias, enfim, aquilo que eu posso dizer é que todas as denúncias são vistas, ou seja, nós podemos demorar às vezes um bocadinho mais do que aquilo que gostávamos, mas uma coisa é certa, todas as denúncias que recebemos, elas são analisadas, nenhuma fica por analisar, naturalmente depois têm que ser vistas, perceber se há materialidade, se há relevância, e isso às vezes são processos muito complicados, mas todas elas são vistas e em função daquilo que se quer que se apure, haverá consequências que podem, enfim, não sem querer aqui entrar em grandes detalhes, podem justificar às vezes ações muito concretas de imediato que é preciso mobilizar as pessoas para ir à entidade, ou são temas que obrigam a recolher informação, analisar com mais detalhe, relativizar, pedir informação às vezes a entidades externas, enfim, os processos são muito variados, mas a garantia que eu quero deixar aqui é que todas as denúncias são vistas. Sobre, havia também, o Sr. Deputado da Iniciativa já tinha perguntado que iniciativa fazemos da tecnologia. Devo dizer que já temos aplicações da tecnologia em algumas áreas, na área por exemplo, de análise de grandes quantidades de dados relacionados com a negociação, mas este é um tema que estamos a incorporar e que queremos incorporar cada vez mais. E posso também dizer que, seguramente, no contexto das autoridades de supervisão, sobretudo europeias, com as quais nos relacionamos, naturalmente haverá quem esteja a fazer esse caminho e quem esteja mais à frente de nós, mas quando olhamos para o caminho e com base na informação que temos, quer dizer, não vimos que existam alguns que estejam muito mais à frente e, portanto, estamos todos a percorrer este caminho, que é um caminho que tem que ser percorrido com cuidado e percebendo muito bem que consequências, que implicações é que tem cada um dos passos e cada um dos tipos de tecnologia que adotamos. Nós, sobre a questão do branqueamento de capitais não ter a ver apenas com este tema, com mais ligado ao capital de risco, ao imobiliário, ter a ver também com o cumprimento das sanções. Nós também verificamos se as entidades cumprem as medidas restritivas, embora aqui a atuação seja sobretudo ao nível do Ministério das Finanças que existe essa intervenção. Mas, naturalmente, fazemos recomendações e passamos essa informação às entidades supervisadas sobre o que eles têm que cumprir nessa matéria. Imobiliárias, sociedades de capitais de risco serem dos mais expostos, se nós alertamos, enfim, nós a supervisão é um processo em que estamos, quando fazemos ações de supervisão, aquilo que identificamos, aquilo que analisamos, tem que cumprir critérios muito bem definidos de sigilo e, portanto, o que não pode ser comunicado ao abrigo dessas regras não é comunicado, aquilo que pode ser comunicado às autoridades é comunicado, aquilo que são leituras que fazemos porventura de necessidades de ajustamento que não implicam quebra de sigilo de supervisão e que levam a que possa ter que ser ajustado a algum tipo de procedimento, de legislação, isso incorporamos naquilo que é o nosso papel e no nosso relacionamento normal com o Governo, nomeadamente com o Ministério das Finanças, com quem temos uma articulação mais direta sobre estes temas. Sobre ações de supervisão, se são on-site, se são on-desk, que são tipicamente as duas grandes formas, quer dizer, on-desk é recolhemos informação e analisamos-la, on-site é ir às empresas. Nós fazemos naturalmente os dois tipos de ações de supervisão. Eu trouxe aqui alguns números para o período 2021 a 2025. No caso das entidades financeiras, nós fizemos 41 ações de supervisão, 34 das quais foram ações presenciais e, portanto, indo mesmo diretamente às entidades. E depois já fizemos também, na sequência dessas ações, fizemos também mais 28 ações de follow-up, justamente para ver se as entidades depois cumprem ou não as recomendações. Já agora, pode ter interesse, isto resultou em contraordenações da CMVM, 27 processos com 21 coimas no valor global de 652 mil euros, mais 13 admoestações que foram feitas, enfim, todas estas têm divulgação. Que passos concretos para interoperabilidade de dados? A troca de informação, os dados são o elemento essencial do bom funcionamento da supervisão. Naquelas matérias onde possa depender de nós essa troca, naturalmente tomamos a iniciativa, mas e isso passa-se muito claramente, sobretudo com as autoridades que entregam o CNSF, portanto tentamos encontrar sempre formas de cooperação e de otimização com o Banco de Portugal, com a ASF. Naturalmente estamos abertos a outras formas de interoperabilidade, mas nem em todas essas matérias, ou em muitas dessas matérias, a locomotiva não pode ser a CMVM. Enfim, não seremos seguramente uma carruagem a fazer contrapeso, mas temos capacidade limitada de ser a locomotiva, mas vemos sempre com bons olhos quando existirem formas de automatização dos processos de partilha de dados. Sobre a AMLA, que implicações pode ter? Enfim, seguramente pode ter várias implicações, há algumas que nós já estamos a sentir, que é uma autoridade que se estabelece, ela também tem que começar a preparar a sua própria atuação e nesta fase aquilo que sentimos é sobretudo muito um pedido de elementos, de informação, de dados que não posso aqui deixar de referir, tem um custo enorme, não é? Porque num contexto de limitações de recursos, quando nós temos que estar a preparar informação para outros e não discuto aqui a utilidade dessa informação. Os dias são limitados, os recursos são limitados, aquilo que vai para um lado não pode ir para o outro. Há ainda riscos acrescidos, não é? Porque esta autoridade, ela, ao instalar-se, ela tem que também preencher os seus quadros de pessoal e normalmente o recrutamento vai fazê-lo junto daqueles que já têm competências e a nossa capacidade de competir em termos de atratividade com aquilo que estas autoridades que estão em Frankfurt, em Paris ou Bruxelas oferecem, compreenderão que estamos muito abaixo em termos da capacidade de reter talento e, portanto, há aqui desafios. Espero naturalmente que depois de tudo somado que o resultado seja positivo, mas esse é um caminho que vamos ter que aguardar. Sobre se o orçamento da CMVM dá garantias, este é um tema que nós, e aproveitando até o facto de ter sido criada a Comissão para o Reforço da Independência das Entidades Reguladoras, tivemos a oportunidade de, enfim, pelo menos nesse contexto, de transmitir muito claramente aquilo que são preocupações. Temos feito também junto do Ministério das Finanças. A CMVM, enfim, é uma entidade que não utiliza um euro do orçamento do Estado, é financiada através das taxas de supervisão e outras taxas que cobra, mas tem limitações àquilo que é a capacidade de utilização desses recursos que lhe retiram flexibilidade e operacionalidade, e portanto acho que há aqui claramente margem de melhoria para, sem pôr em causa a necessidade de escrutínio das nossas decisões, de transparência, de exigência, de rigor, mas ajudar a que uma entidade como a CMVM, e aqui falo por mim, mas este problema é um problema sentido também por outros colegas, possa, sem onerar os cidadãos, sem onerar o Estado, mas possa cumprir melhor a sua função. E este é um tema que é um tema muito relevante para nós. Eu creio que, pelo menos tentei cobrir o leque das questões, peço desculpa se não consegui.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passamos então à segunda ronda. Questiono se algum dos senhores deputados se pretende escrever para a segunda ronda. Sra. Deputada Marina Gonçalves, mais algum senhor deputado? Não? Muito bem. Então, Sra. Deputada Marina Gonçalves, disponho 2 minutos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a clareza com que nos falou sobre a atividade da CMVM. E, efetivamente, estas audições decorreram de um primeiro... O requerimento inicial tinha a ver com o relatório de inspeção ao TCIAP e depois foi alargado o âmbito de aplicação, mas a CMVM, como aliás já aqui foi dito, faz parte da Comissão de Coordenação, onde estas várias entidades estão representadas e onde um dos objetivos é precisamente avaliar a execuibilidade daquelas que são as obrigações de cada uma dessas entidades, e por isso eu seria muito célere precisamente sobre esta comissão e a missão desta comissão, existindo este relatório de inspeção, existindo estas as várias dificuldades operacionais de articulação que estão lá definidas, de que forma é que a comissão já avaliou que tipo de ações é que são necessárias, e bem sei que a CMVM é um dos elementos, não preside sequer à comissão, mas no fundo perceber também que papel é que a comissão tem aqui, tendo em conta que a própria CMVM também remete muitos dos processos, provavelmente, para o TCIAP, como é que através desta comissão pode ser garantida, tendo até o bom exemplo da CMVM e do trabalho que está a ser feito, como é que nós podemos também garantir que as outras entidades que são fundamentais para o combate ao branqueamento de capitais, como é que nós garantimos esta, no fundo, suprir destas necessidades, existindo esta comissão que tem precisamente como uma das suas missões identificar os problemas e, sobretudo, depois identificar caminhos, com os vários atores, obviamente, onde isso pode ser feito, para garantir que, no fim do dia, a ação das várias entidades é eficaz.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, dou a palavra ao Sr. Dr. Luís Lajinha de Sousa. Sr. Doutor, disponho de 2 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Enfim, eu acredito, estes temas nestas áreas são temas que têm não são confinados, eles não podem ser às vezes postos ali entre compartimentos e, portanto, são temas que seguramente tocam em várias áreas, áreas essas que são da responsabilidade de diferentes entidades. E, portanto, esse papel de coordenação, de conhecimento, de partilha de informação, eu acho que ele é um papel muito importante do ponto de vista conceptual, mesmo que às vezes, durante alguns períodos, possa não ter visibilidade, mas do ponto de vista conceptual, eu acredito que esse é um elemento importante e que, no contexto dos desafios que se colocam nesta matéria, seguramente haverá muitas oportunidades para melhorar efetivamente a boa coordenação, boa articulação, e uma comissão tem esse papel. A comissão não dá ordens, mas conhecer, partilha de informação e materializar aquilo que me parecem ser os princípios que são subjacentes à sua criação, acho que faz todo o sentido. Enfim, a operacionalização depois é o elemento essencial.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Dou assim por encerrada esta audição. Resta-me agradecer ao Sr. Doutor Luís Laginho de Sousa, ao Sr. Doutor Manuel Monteiro e à Sra. Doutora Raquel Godinho, esclarecimentos prestados no âmbito desta audição. Dou por encerrado assim o primeiro ponto. Eu levarei os senhores representantes da CMVM lá fora, entretanto retomaremos a reunião. Até já, senhores deputados.